em nome da lei.
Olá, estreou esta semana em Lisboa O Escândalo, no título original Bombshell. O filme é baseado numa história verídica, o escândalo sexual que abalou a Fox News em 2016 e que deu origem ao movimento Me Too, em causa os abusos praticados pelo então patrão da estação de Robert Murdoch. Roger Ailes criou uma cultura dentro do canal de televisão de exploração da imagem física das pivôs, a quem só era permitido que se apresentassem de saias e em que as mulheres sabiam que a sua promoção dependia da resposta às suas insinuações ou mesmo propostas explícitas de cariz sexual. O todo-poderoso Roger Ailes acabou por ser denunciado por algumas das suas vítimas, foi demitido da Fox News, mas encontrou rapidamente trabalho na campanha de Donald Trump, de quem sempre foi muito próximo. Bombshell é o pretexto para debatermos hoje no Em Nome da Lei o assédio sexual no local de trabalho, a enorme pressão que sofrem as vítimas de abuso, as dificuldades para denunciar, o medo da perda de emprego, da censura da sociedade. Vamos partir do caso americano para analisarmos a situação em Portugal, onde há poucas queixas de assédio. Será um bom ou um mau sinal? São nossos convidados o advogado da área do Direito de Trabalho, Garcia Pereira, Sónia Massa, da Associação das Mulheres Juristas, e uma advogada muito ligada à violência de género, Isabel Cabacinho, psicóloga da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, e Inês Ferreira Leite, advogada e professora de Direito Penal. Sejam bem-vindos. Obrigada também a si que nos acompanha pela Rádio Polo Digital. Espero que o tema lhe interesse e fique connosco ao longo da próxima hora. Um estudo feito em 2014 pelo Centro Interdisciplinar e Estudos de Género revelava que cerca de 12,6% da população ativa portuguesa sofrera pelo menos uma vez durante toda a sua vida profissional uma forma de assédio, sendo que a maioria das vítimas são mulheres. Um estudo mais recente, 2018, feito pela Fundação Manuel dos Santos, confirma este dado, que o abusador no local de trabalho é normalmente o homem, mas a percentagem de mulheres que dizem ter sido vítimas de avanços sexuais não desejados no seu local de trabalho sobe para 79%. E, no entanto, há poucas queixas, tanto quanto sei. Não tenho números recentes, pedi-os à autoridade para as condições de trabalho, mas não chegaram. De qualquer forma, penso que a APAV pode confirmar que o número de queixas é muito baixo. Isabel Cabacinha, da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, confirma que há poucas queixas.
Sim, eu tenho dados de 2018 e temos 23 queixas de 2018 sobre assédio sexual e 126 de importunação sexual. Portanto, são números mais...
Mas são queixas em geral, não são queixas no local de trabalho ou são queixas no local de trabalho?
Estão relacionadas com o local de trabalho, uhum. Sim.
E estas queixas de 126 de importunação sexual, o que é que está aqui em causa? Que tipo de situações estão aqui em causa?
Pois, eu não sou jurista e aí se calhar é mais uma questão jurista,
depois,
não é?
Eu depois pergunto, se calhar a Inês Ferreira Leite, o que é que distingue uma coisa da outra? Para começarmos logo por clarificar aqui conceitos.
O assédio da importunação sexual?
Sim.
O termo assédio sexual é um termo muito amplo, é um termo de origem social, não é um termo que tenha qualquer consagração legal do ponto de vista do direito penal. Está agora no novo Código de Trabalho referido expressamente desta forma, embora não tenha uma definição perfeita, porque é também muito difícil definir, porque é muito vasto, e portanto é um termo que não existe do ponto de vista penal. Não há nenhum crime que seja o crime de assédio sexual no Código Penal ou em qualquer legislação extravagante. A importunação sexual é um crime, está previsto no Código Penal e implica o constrangimento de outra pessoa para contacto de natureza sexual ou atos de exibicionismo com a intenção de constrangimento ou envolvimento num contexto sexualmente forçado. Portanto, não obriga necessariamente que haja um toque físico, pode incluir a formulação de propostas de teor sexual desde que haja um constrangimento, não é, da outra pessoa, e pode ser ou não no local de trabalho, pode ser em qualquer contexto, não tem nenhuma associação relação específica ao local de trabalho.
Ao local de trabalho.
É um crime, porém, que na sua formulação atual é muito recente, tem vindo a ser sujeito a várias alterações, ainda não tem uma grande implementação jurisprudencial, portanto ainda não sabemos bem como é que vai ser aplicado e interpretado, e ainda não tem tido uma grande dimensão.
Muito bem, já depois volto a si, entretanto queria a Isabel Cabecinha que desse conta desses, se tem mais alguns números além desses, tem, por exemplo, uma comparação com números de anos anteriores, ou não?
Não tenho comparação, portanto, estes foram os últimos números que eu trouxe, efetivamente, são os 2018, porque 2019 ainda não temos ainda estatísticas, não é? Mas comparado com os outros crimes que atendemos na APAV, não é? Não têm significado, digamos assim.
São. A Sónia Massa, da Associação Portuguesa das Mulheres Juristas, como é que explica que haja tão poucas queixas?
Eu acho que relativamente ao número de queixas que tem vindo a ser apresentado, tem muita conexão com os constrangimentos que as vítimas sentem, ou seja, é um crime que visa uma estrutura de poder, ou seja, não é um crime, no entendimento da APMJ, que tenha uma conotação puramente sexual, ou seja, não é um crime de natureza sexual puro, é um crime que tem mais uma relação de poder em que há uma dominação da vítima. E essa forma do domínio da vítima tem a sua expressão máxima na parte sexual, ou seja, na violação da intimidade e daquilo que é mais íntimo de uma pessoa e que normalmente a vítima é uma mulher. Relativamente a estas situações, como acabam por levar a que a vítima se sinta humilhada, ou seja, a pessoa sente-se constrangida, normalmente tem um quadro
tem vergonha de ser censurada, o facto de ser a parte mais fraca também.
Exatamente, ou seja, depois de ser vítima, até normalmente é a própria vítima que acaba por ter que abandonar o trabalho, porque é ela que depois acaba por não se sentir bem no trabalho. Tudo bem que possa vir a ser indemnizada, mas acaba por ter uma dupla penalização, que é, no fundo, ter sido vítima e, no fundo, ter que quase que alterar o seu trabalho. Ou seja, é ela que perde o trabalho e não o agressor, que é afastado, até porque depois ela também já não se vai sentir bem na pele dela. Há casos de mulheres que até são propostas, e de vítimas de assédio sexual, que lhes é promovido alterar o local de trabalho, a estrutura, ou seja, mudar de direção ou mudar de sítio de trabalho, o que também acaba por ser quase como uma penalização, porque não foram elas que fizeram nada de errado.
E o que é que acontece ao abusador?
É a principal testemunha de defesa da entidade patronal onde esse caso se passa, e é por isso que uma das coisas, por exemplo, que se reclama é que não há maneira de se conseguir que os tribunais consagrem. Há a única acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 2012, salvo erro, é que o assediador possa também ser réu nas ações judiciais por assédio moral e designadamente assédio sexual no local de trabalho.
Então, juridicamente, uma trabalhadora que apresenta queixa é contra quem fica no banco dos réus, é a empresa e não o autor do
ponto de vista criminal,
mas do ponto de vista do direito do trabalho,
do ponto de vista do direito do trabalho, de acordo com as concessões larguissimamente dominantes nos nossos tribunais, a ação poderá apenas ser intentada contra a entidade empregadora. O que significa que o assediador não só nunca tem nenhuma espécie de consequência designadamente, como surge normalmente nessas ações, como a principal testemunha de defesa da organização onde foi praticado o assédio, negando, obviamente, a conduta de assédio e dizendo que aquela pessoa até é muito bem tratada e que está fora de causa, que tenha havido os comportamentos que ela invoca. Essa é uma das questões. Há muitas, quando chega a minha vez...
Mas chegou a sua vez. Portanto, uma das questões é criar-se uma espécie de relação de cumplicidade entre o trabalhador da empresa, que normalmente é um superior hierárquico, e a empresa, em resposta à acusação da vítima,
Em meu entender, a solução quanto a este ponto correta seria da ação, tendo sempre de ser intentada contra a organização, porque há aqui uma responsabilidade objetiva, e em alguns casos até mesmo podendo ser subjetiva, da organização por aquilo que se passa no seu interior, poder ser também contra o agente direto dessa conduta, porque isso significaria que a possibilidade, por exemplo, de condenação, também teríamos que mudar completamente o quadro das condenações por danos morais em Portugal, que são ridículas e são, aliás, um prémio. O crime do assédio moral, do assédio sexual em Portugal compensa, também por força das indemnizações miserabilistas que são fixadas. Mas, seja como for, se o valor indemnizatório que o Tribunal viesse a fixar pudesse ser também atribuído, ou melhor, à obrigação do seu pagamento, uma condenação solidária em cima do assediador, isso teria de certeza algum efeito, digamos, preventivo relativamente a condutas desta natureza. E, por outro lado, privava a organização daquela que é normalmente a sua principal testemunha de defesa, porque passava a ser um corréu sentado no banco,
certo,
dos réus.
Mas neste momento a lei não permite que isso aconteça.
Não, vamos lá ver. Em meu entender, permite. O problema é que nós temos, isso é outra das questões, nós, do ponto de vista da resposta jurídica, digamos assim, ao judicial, a estes fenómenos do assédio moral, do assédio sexual, ela é fraquíssima e é isso que, aliás, confere um elevadíssimo grau de impunidade a este tipo de condutas. E isto começa primeiro pelo desconhecimento da realidade. Eu acho que é muito importante começarem-se a divulgar estes números, porque para além de que estes números dizem respeito à economia formal, o trabalho informal ou atípico, que representa 25% do nosso PIB, está completamente fora destas estatísticas, e aí estes fenómenos são muito mais graves ainda. Mas falar-se em 600 ou 800 mil pessoas que são vítimas de práticas desta natureza é de facto um fenómeno de enorme dimensão. E depois, também os prejuízos que isto está para o próprio erário público, porque isto significa normalmente consequências devastadoras do ponto de vista da saúde das pessoas, com o consequente absentismo, com a consequente necessidade de recurso aos serviços de saúde, com as baixas, com os pagamentos pela Segurança Social. Mas, para além disso, nós temos uma cultura jurídica e judiciária pré-histórica relativamente a esta matéria. Temos uma lógica do Instituto da Responsabilidade assente na culpa, e que faz com que só a obrigação de indemnização só surja se a vítima conseguir demonstrar a existência da culpa. Segundo, temos regras de ónus da prova aplicadas de forma muito restritiva, que atiram com o peso da produção da prova para cima da própria vítima. Os nossos tribunais não aceitam que a regra do artigo 25 para as ações de discriminação se possa ser considerada aplicável pela analogia aos processos de assédio moral.
O que é que diz essa?
Diz que nas ações baseadas em discriminação, o ónus da prova está invertido. Compete à vítima apenas invocar a situação, e depois a justificação para ela ou não compete.
E do seu ponto de vista, isso
Exato.
Era fundamental aplicar-se?
Há uma regra no Código Civil que nunca é aplicada. Eu não me lembro, tenho 40 e tal anos de advocacia, não me lembro de nunca a ter visto aplicada por um tribunal, que é a regra que termina a inversão do ónus da prova quando a parte mais poderosa atua de forma a propositadamente inviabilizar os meios de prova, o que acontece permanentemente nestas situações, desde a provocação de situações em que a vítima está sozinha, porque é chamada sozinha para dentro de salas de reuniões e portanto, não tem necessariamente prova, até inclusivamente a ocultação de prova documental que haja sobre isso. Pois esse requisito, a inversão do ónus da prova. Depois, a desvalorização completa dos danos morais. Enfim, isto é, o montante das indemnizações que são fixadas em tribunal são ridiculamente baixos.
São de que valores, normalmente?
Bom, o recorde, e já teremos ideia disto, a indemnização mais elevada no que diz respeito à indemnização de danos morais, que eu conheço, é de um acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, pelo valor de 60 mil euros, que mesmo assim passou praticamente para metade o montante que tinha sido arbitrado pelo Tribunal da Relação de Guimarães, num acórdão que se tornou conhecido por ter uma expressão 100 mil euros, salvo erro, de indemnização por danos morais num processo desses. Mas não é só isto. É que, além dos valores, nós temos um sistema de responsabilidade civil que não tem a anglo-saxónica instituição dos punitive damages, ou seja, das indemnizações sancionatórias. O castigo que é aplicado ao prevaricador, e que também tem, em alguns países, por exemplo nos Estados Unidos da América, um efeito preventivo de novas infrações muito forte, porque essa componente sancionatória da indemnização é frequentemente mais elevada ainda do que o outro. Ainda recentemente houve uma trabalhadora portuguesa que levou a Disney Cruises a tribunal, a um tribunal da Flórida, num país, para vergonha nossa, num país onde não há labor law propriamente, e obteve uma indemnização de cerca de 4 milhões de dólares.
Sim, mas as indemnizações nos Estados Unidos não são comparáveis,
não é? Não são comparáveis. mas não há razão para não serem comparáveis. E uma delas tem que ver com, exatamente por, no, na, na indemnização que é fixada, haver uma componente, não é apenas meramente reparadora ou compensadora, mas também sancionatória. E, finalmente, uma coisa muito importante que nunca se fala, que é a questão das custas e do uhum. sistema de custas. Permita-me só 30 segundos para explicar isso.
A vítima tem que pagar custas e qual é que é o valor das custas?
É assim, quanto é que as custas judiciais são extraordinariamente caras. Para uma ação que tenha um valor de 30 mil euros, a taxa de justiça inicial é, salvo erro, 612 euros.
Deixa-me só perguntar, portanto, quanto mais se pedir de indemnização,
exatamente,
maior é o...
Exatamente, é por escalões. E não é só isso. É cada vez que houver um incidente, uma reclamação ou um recurso que tenha de ser alegado ou contra-alegado, toca a pagar outra vez taxa de justiça. E também não é só isso. Uma das razões porque os advogados que representam as vítimas tendem a conter-se nos montantes que peticionam é a chamada regra do decaimento das custas, que significa que se uma vítima de um processo de assédio moral vai a tribunal e reclama uma indemnização de 100 mil euros e obtém uma sentença que declara de forma inequívoca a razão dela, considera provado a prática do assédio moral, mas simplesmente dentro daquele critério do prudente arbítrio do julgador, que é uma coisa que está a algures entre o Tarot e a Twilight Zone, para os nossos critérios judiciários dominantes, e que tem ainda por cima uma regra que continua, apesar de quanto a mim ser inconstitucional, que é só são indenizáveis os danos morais que pela sua gravidade mereçam a tutela do direito, o que tende a dizer que os danos morais para serem indenizados têm de atingir um patamar razoável. Se ela pedir 100 mil euros e o tribunal, condenando a empresa, julgando provada o assédio moral, lhe atribuir uma indenização de 10 mil, ela é considerada vencida em matéria de custas quanto à diferença entre os 100 mil que pediu e os 10 mil que lhe foram dados, ou seja, 90 mil euros. Ou seja, em suma, o que ela venha a receber de indemnização, provavelmente será engolido por o que ela tem de pagar de custas.
Isso é um perfeito absurdo, é uma situação de uma injustiça enorme, não é?
É absoluto, mas eu acho que a questão fundamental é uma questão de mentalidade. Nós precisamos de mudar a mentalidade, porque o problema do assédio moral e do assédio sexual é, como já aqui foi dito e a meu ver muito bem, uma questão de poder e uma questão de violentação de um princípio fundamental da nossa sociedade, que é a dignidade da pessoa humana. E, portanto, nós temos que saltar daquela lógica que tinha, que via o trabalhador como uma mera máquina produtiva e que é a lógica, por exemplo, ainda hoje da Tabela Nacional de Incapacidades e de todo o regime dos acidentes de trabalho, doenças profissionais, de se ver apenas o que é que foi afetado da sua capacidade produtiva e desligar completamente o que sejam os danos morais que a pessoa sofreu e passar a dar uma especial atenção em relação a isso. E nós estamos a falar de casos de pessoas que ficam destruídas para o resto das suas vidas, e estamos a falar de casos de que não se fala de suicídios. Não foi só na France Telecom que em 15 anos foram empurrados para o suicídio cerca de 60 funcionários, 25 dos quais em menos de uma década. Não é só aí. Também cá existem casos destes de que não se fala.
Aí estamos a falar de assédio moral, não é?
De assédio moral.
Só para as pessoas perceberem,
sim,
que é diferente o assédio moral
do ponto de vista laboral.
Sexual.
Sim, do ponto de vista do direito do trabalho e de acordo com a própria definição do artigo 29 do Código, o assédio moral é uma, digamos, uma modalidade, perdão, o assédio sexual é uma modalidade do assédio moral. Porque define-se o assédio moral como um comportamento indesejado e que, enfim, que com o objetivo ou efeito de perturbar ou constranger a pessoa, afetar a sua dignidade, criar um ambiente hostil, intimidatório, etc. E constitui assédio sexual, o comportamento indesejado de caráter sexual, sob forma verbal, não verbal ou física, pode não ter nenhuma palavra escrita ou oralmente produzida, com o objetivo ou efeito referido no número anterior.
Oh, Inês, quer exemplificar?
Para mim, isto é um problema. Eu discordo do que tem sido dito em relação à definição do assédio sexual. Eu acho que, às vezes, quanto mais se quer definir o assédio sexual, como, aliás, em geral, os crimes e as infrações sexuais, como atentados gravíssimos à dignidade e relações de poder, eu penso que isto, colocar, depois como a tendência, é colocar estas noções, que são sociológicas e são verídicas, nos próprios tipos, está-se a desproteger a vítima. Porque, efetivamente, nem sempre o assédio sexual é praticado com o intuito de exercer uma relação de poder, de colocar em causa a dignidade da vítima. E, para vos dar um exemplo muito simples, sim, isto é um caso real. Nós temos um cargo de chefia que apalpa a funcionária, de vez em quando dá-lhe vontade, apalpa a funcionária. E se nós queremos acusá-lo por assédio sexual no plano laboral, mas depois pergunta-se ao senhor, então, mas porquê que o senhor senhora palpava a sua funcionária. Era para exercer a história do patriarcado, do domínio do homem sobre a mulher. Ele, não, é porque eu gosto de palpar o rabo da minha empregada.
Está bem, pronto, mas se ele fosse não, mas veja, subordinada empregada, não lhe palpava o rabo.
É que o problema é que a definição legal exige que a intenção de quem pratica o assédio sexual...
Não é verdade, peço desculpa.
Com intenção, com o objetivo...
Ou o que objetivo, é que
lá mas é que o efeito não, não. Também... Mas o efeito também não se demonstra, porque esta senhora... Não, nem em todos os casos, aliás, este tem sido um problema sistemático, que é, sim, nem todas as vítimas de assédio sexual, nem todas as vítimas de crimes sexuais, nem todas as vítimas de violência doméstica ficam com a vida arruinada, completamente incapazes de trabalhar, a sentirem-se completamente lesadas na sua dignidade. Existem todo o tipo de vítimas e todo o tipo de agressores. É
na
verdade que o assédio sexual...
não identificam sequer a situação porque estão a passar com uma situação de assédio.
Mas não cabe a mim dizer à vítima como é que ela deve sofrer aquilo pelo que passou.
Não é isso.
Nem dizer à vítima
não,
que ela tem que ficar ofendida na sua dignidade.
Desculpa,
a minha
é
questão
isso.
É fundamental é esta. Eu tenho direito de estar no meu local de trabalho sem ninguém, seja o meu chefe, o meu colega do lado ou o meu subordinado que me apalpe o rabo. Isto é um direito fundamental da minha integridade física e liberdade sexual. Se alguém me fizer isso...
Nem lhe faça
em qualquer,
propostas
nem faça
verbais ou gestos.
Se alguém me faz
isso,
o tipo de infração contra o ordem nacional, penal ou laboral deve ser neutro. Clean, limpo, eu tenho este direito. Se alguém me ataca neste direito, essa pessoa é responsabilizada. Depois, para definir quantos de indenização, consequências jurídicas, que seja ponderado os efeitos, os objetivos, as intenções mais profundas, o impacto geral, isso é muito bem, mas o tipo deve ser o mais neutro possível. E a tendência atual de querer colocar nos tipos, na definição da conduta, todas as avaliações e reflexões sociológicas sobre o impacto é profundamente contraproducente para a produção da vítima, transforma estas condutas são extremamente difíceis de demonstrar e provar.
Por causa do juízo que depois faz o julgador, não é?
Não se consegue fazer, porque isto acontece muito na violência doméstica e nos crimes sexuais. Nem todas as vítimas chegam a tribunal e dizem, ah, eu fiquei muito deprimida. Não, algumas não ficam deprimidas. Algumas continuam a trabalhar perfeitamente. E ainda bem. Agora, se eu tenho que demonstrar que a vítima sofreu profundamente com o crime, senão não há crime ou não há infração, então acabou-se, eu não consigo. E isto joga muito
Isso parte do princípio que uma mulher que seja objeto de uma importunação deste tipo, que não sofre.
Nem todas sofrem da mesma maneira. A questão fundamental é essa. É que eu não tenho o direito que não lhes façam isso, independentemente do seu grau de sofrimento.
Eu percebo.
Isto é fundamental.
Está a dizer.
Eu não tenho que estar a determinar a existência do crime pelo grau de sofrimento da vítima, porque nós somos todos diferentes.
Mas tal como está lá, não é? Tem que ser em função do...
Os nossos tribunais acabam por partir muito deste discurso, para dizer, se a vítima de assédio sexual é esta pessoa que sofre tanto, eu depois tenho ali uma vítima que está ótima, está perfeita, está fantástica, não foi ao psicólogo, não foi ao psiquiatra, não toma antidepressivos, não deixou de dormir, eu dizer, mas esta pessoa está ótima, isto não é verdade.
Sónia, diga, queria contraditar.
Eu discordo da Inês.
Sim.
E discordo porque de facto todos sabemos que os Estados, porque as pessoas passam e as vítimas também, são eles próprios às vezes inconscientes. Há vítimas que têm a consciência elas próprias daquilo que lhes passou e daquilo que lhes aconteceu, independentemente daquilo de que foram vítimas. E há pessoas que têm uma situação em que, entretanto, entram em depressão, outras que entram em negação, há outras que, entretanto, reagem como se nada lhes tivesse acontecido.
Vítimas passam por tudo isto. Porque eu acho que isso não tem que estar no tipo. A infração não
sim,
tem
mas,
que depender...
Sim, mas deixa-me só concluir. Ou seja, todas as fases, porque uma vítima passa, não faz com que, entretanto, ela não tenha se sentido vítima, ela não tenha sido vítima e se não tenha prejudicado a sua maneira de estar.
Mas acha que isso deve estar no tipo? Acha que a infração deve depender do sofrimento da vítima?
Deixa-me concluir.
É que foi só isso que eu disse.
Pois. Sim, mas
eu
se
não
me deixa a concluir...
Não, está a dizer que está a discordar de mim.
Sim,
isso é que
mas
está
se me
a
deixa a concluir, depois sim, verá certo. Se eu concordo ou não concordo consigo. Eu penso que discordo, por isso veremos. E, portanto, toda a forma como a vítima reage a uma situação, que pode ser, obviamente, uma pessoa que pela sua fragilidade demonstra, espelhe automaticamente a depressão e o constrangimento pela situação, pode ser uma pessoa que, entretanto, tenha uma forma de se escudar e que tenha e que demonstre uma certa frieza, e sim, os tribunais, nestes casos, parece que a pessoa não foi vítima e que aparenta uma situação em que, de facto, não foi, e aí também é muito importante que a prova que é feita, os relatórios à personalidade, ao próprio Estado psicológico da vítima e do próprio agressor são sempre muito importantes de serem requeridos e de serem pedidos. Uhum. Relativamente à situação da inclusão no tipo, da situação da dignidade da pessoa, nós aderimos à Convenção de Istambul. Aliás, a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, depois da entrada em vigor da Convenção de Istambul, em 2015, também tentou que ficasse plasmado no Código Penal um artigo que
como crime autónomo, não é?
Exatamente. A autonomização do crime de assédio sexual, com a transposição para o ordenamento jurídico daquilo que a Convenção, no seu artigo 40, diz que os Estados devem fazer. E aquilo que diz é que as partes deverão adotar as medidas legislativas ou outras que se revelem necessárias para assegurar que qualquer tipo de comportamento indesejado, de natureza sexual, sob forma verbal, não verbal ou física, com o intuito ou efeito de violar a dignidade de uma pessoa, em particular, quando cria um ambiente intimidade, hostil, degradante, humilhante ou ofensivo, seja passível de sanções penais ou sanções legais.
Só que,
e, portanto, é isso que, entretanto,
não define tipos legais, não define obrigações de resultado.
De resultado.
Não obrigações, ou seja, o problema está em ver na Convenção de Istambul, que não é o que ela
mas
é.
Mas não se prendam muito, porque isto é técnica jurídica.
Não, mas a questão é esta.
Eu percebo o que quer dizer.
Eu lido com jurisprudência todos os dias em que nós temos vítimas em que o facto de elas não se comportarem como supostamente uma vítima se deve comportar é utilizado contra elas, a favor do agressor, para provocar absolvições.
Mas então tem que provar, mudar, é a jurisprudência.
Não, não,
desculpe.
Não,
isso
não,
é a teoria
não
do
quando
juiz
o tipo,
que diz
não
como
quando
a vítima
o tipo exige,
de violação
não, não, não,
fixou
mas aí,
a matrícula
mas aí, não,
do carro.
Mas aí é diferente. Aí é diferente porque aí o tipo, não, quando o próprio tipo, quando o próprio tipo exige.
Pronto,
só para explicar. Sim. Quando o tipo não exige e a jurisprudência exige, temos que mudar a jurisprudência. Quando é o próprio legislador a criar no tipo as exigências de que estes factos demonstram, então a responsabilidade está no legislador e não só na jurisprudência.
Mas é que
portanto, temos uma má solução legislativa.
Eu acho que temos, manifestamente,
uma
não
coisa
sei
é,
sexo ao tempo.
Obviamente que uma conduta patronal que, independentemente da reação de quem seja objeto dela, se pode considerar como não proporcionando boas condições de trabalho do ponto de vista físico ou moral, é um incumprimento do contrato. No assédio moral, nós estamos a falar de uma coisa de nível muito superior, que consiste exatamente num processo destinado a quebrar a capacidade de resistência da vítima, a atingi-la naquilo que é o seu âmago, que é a sua dignidade, designadamente para conseguir a adesão dela a um comportamento indesejado.
Mas não é sempre
do ponto
assim
de vista sexual, uma cedência aos avanços, do ponto de vista do assédio moral em geral, por exemplo, o acordo para um mútuo acordo para uma cessação do contrato. Sim. Quando se quer pôr a
certo.
Pessoa na rua.
Na rua.
Mas nem todo o assédio sexual.
Deixa-me perguntar. Deixa-me perguntar à psicóloga que temos aqui, Isabel Cabecinha, nem todas as vítimas reagem da mesma forma aos avanços sexuais de que podem ser alvo no seu local de trabalho e as consequências são também diferentes em função das circunstâncias, do perfil psicológico, do agressor e da vítima, como é que é?
Naturalmente que sim, mas obviamente quando as vítimas chegam até nós é porque já se assumiram como tal, não é? Porque estão já com um desconforto grande e precisam de ajuda para resolver a situação que se passa, não é? E efetivamente, daquilo que foi aqui falado dos termos jurídicos, é muito complicado e efetivamente pondo no papel de vítima, é muito, sempre muito difícil para ela conseguir provar que aquela situação se está a acontecer, porque as colegas não testemunham a favor dela, porque também correm o risco de perder o emprego. E depois há ali a figura da autoridade, e eu estou-me a lembrar de um caso que atendi de uma pessoa, de uma situação em que efetivamente ela era isso o que acontecia, ela era apalpada pela chefia direta, e havia uma colega dela que também acontecia-lhe a mesma coisa, que acabaram por partilhar. E não havia como fazer. Elas já tinham feito queixa, inclusivamente, digamos, à hierarquia daquela instituição e nada aconteceu e mantinha-se tudo. Ou seja, ela optou por meter baixa, que ela diz, eu não posso continuar a estar de baixa porque efetivamente estou a perder
rendimentos claro.
Como é óbvio, e não sei como é que eu vou fazer para continuar a trabalhar nesta situação.
A maior parte das pessoas acaba por ser o que faz, é é meter baixa, não é?
Ou metem baixa depressão. Ou acabam por procurar outro emprego para ver se as coisas se conseguem resolver, porque efetivamente, perante os valores que falaram das custas, não é? Estamos a falar às vezes de determinadas atividades que não são assim tão bem remuneradas e as pessoas não têm hipótese sequer de pôr a custo de apresentar o
prémio. Utilização prática dos direitos.
Claro, então não aconselham alguém, o que é que aconselham a alguém que nos esteja neste momento a ouvir e que é vítima de assédio sexual no seu local de trabalho, o que é que lhe recomendam que faça? Não estou a falar no plano teórico, todos nós deveríamos, no plano real, da vida concreta.
Em primeiro lugar, compreender que o assédio sexual no local de trabalho é muito variado. Não corresponde só ao guião tradicional do mobbing ou do assédio moral, que é uma coisa muito mais complexa. O assédio sexual pode ser tão simples quanto alguém apalpar um colega no local de trabalho. Nem sequer precisa ser uma chefia, pode ser um colega. Isto em si já é muito grave e merece toda a nossa atenção. E não precisamos de ir para os casos mais dramáticos do assédio moral. Tentar documentar de alguma forma aquilo que se está a passar, sem, pois é que é um dilema difícil para a vítima, porque se tenta documentar muito, é acusada de ser manipuladora e premeditada porque teve a ganhar provas. Mas se não documenta nada, também não é verdade porque não tem provas. Tentar, pelo menos, documentar alguma coisa. Dos processos que eu tenho acompanhado e visto, há uma coisa muito importante, que é a vítima imediatamente reagir ou queixar-se ou dizer a alguém. Imediatamente. Isso é muito valorado.
E deve dizer a quem?
Nem que seja ao colega do lado. Dizer a alguém imediatamente, assim que as coisas passam, pelo menos transmitir, não interiorizar tudo, não guardar tudo para ela, dizer qualquer coisa, tipo, esta pessoa fez-me isto, estou chateada, aconteceu-me isto, dizer aos colegas, dizer qualquer coisa, porque depois isso mais tarde vai ser...
E pessoas fora do meio.
Isso vai ser muito valorizado como espontaneidade e veracidade do testemunho daquilo que se está a passar pela vítima. Fazer queixas às chefias, fazer queixas institucionalmente dentro das empresas. Eu não tenho acompanhado muitos casos, mas os poucos que tenho acompanhado, as empresas têm reagido adequadamente a queixas de assédio sexual, nem todas obviamente e nem sempre, mas a vítima deve continuar a insistir e tentar, e depois, não funcionando, vai ter mesmo que recorrer ao apoio jurídico, à PAV, a um advogado, se for uma coisa mais grave, e efetivamente é uma coisa que está a importuná-la ao ponto de não conseguir.
Doutor Garcia Pereira, diga, por ter uma vasta experiência, sim, o que é que recomenda às pessoas que façam?
É muito importante construir um rasto de prova relativamente a estas situações, porque, como já foi dito, é raro conseguir ter prova testemunhal, digamos, liberta de constrangimentos. E quanto maior é o nível de precariedade laboral, maiores são esses instrumentos de constrangimento. Eu diria que, designadamente, o fazer, entre aspas, atas de tudo o que se passa, através de mails, as conversas verbais, as palavras levas ao vento, como eu costumo dizer, os mails são mais pesados do que o ar, e, portanto, relativamente à reunião onde tenha acontecido isto, um encontro onde tenha acontecido aquele outro, fazer imediatamente um mail dirigido ao próprio, dirigido à chefia seguinte.
SMS podem servir
tudo isso. De forma a que, com alguma frequência, os agressores, convictos da sua impunidade, cometem também alguns erros nessa matéria. E estão convencidos de que, se não responderem ou se agravarem mais os comportamentos, é aquilo com que se vão safar. E às vezes, descobrem demasiado tarde que foi precisamente isso, porque se vêm desmentir um ano depois um mail ou um SMS ou um conjunto onde foi denunciada a situação, obviamente um julgador com o mínimo de isenção não acreditará que isso tivesse passado. Depois, obviamente, há algumas outras táticas. Por exemplo, evitar, tanto quanto possível, ficar sozinho com o personagem em questão ou deslocar-se a algum sítio onde o personagem possa aceder, encontrando a pessoa sozinha, por exemplo. O que foi dito aqui também é muito importante, não só em relação a colegas, como a terceiras pessoas, designadamente a familiares próximos. As pessoas às vezes têm a ideia de que o marido, a mulher, o companheiro, o namorado, o melhor amigo não pode ser testemunha. Pode perfeitamente, e em alguns casos é a melhor testemunha. E quando as pessoas têm problemas designadamente de natureza de saúde, designadamente psicológica ou psiquiátrica, não devem hesitar em recorrer a um médico. Há muito preconceito que são apenas os maluquinhos ou as pessoas que sabem passar por vítimas é que recorrem a essa ajuda. Essa ajuda é não só importante para apoiar a pessoa a recuperar o seu equilíbrio, como ao mesmo tempo também para demonstrar a natureza, digamos, das consequências que para ela decorreram daquela situação. Depois há aqui coisas um bocadinho prévias a estas. É muito importante também, entre aspas, utilizando linguagem médica, o diagnóstico precoce das situações. Porque, porventura, falando também no assédio moral em geral, mas também no assédio sexual, é muito importante que as pessoas compreendam, digamos, o mais cedo possível, que ali está no início
uma situação de assédio. Porque é frequente, e é por aí, é essa a porta de entrada da defesa dos assediadores, como é dos violadores, tentar culpabilizar a vítima.
A vítima, sim.
E, portanto, quando há excessos, procurar convencer-se a vítima que é porque ela não está...
Não desincentivou.
Ou deu algum sinal errado. Todos nós conhecemos essa técnica dos violadores, de procurarem justificar, porque essa é uma teoria contada do macho ibérico do Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça dos anos 80. E, portanto, ela estava a pedi-las, ela não se distanciou imediatamente. Uhum. E há muito também a ideia de que as pessoas, por exemplo, agora falo um bocadinho mais amplo, quanto ao assédio moral, começam a ser objeto de críticas completamente desproporcionadas, ou coisas feitas de forma humilhante perante os colegas, e procura convencer-se a pessoa de que ela comece a pensar para si própria, mas está bem, este tipo é uma besta, peço desculpa pela expressão, sim, isto não se faz, mas será que ele não tem alguma razão? Será que realmente eu não estou a falhar? Ou, no caso dos avanços sexuais, será que eu, pela forma como vesti, será que pela sim, forma como sorri, não dei um sinal errado? E isto é absolutamente... Esta tentativa de culpabilizar ou de co-culpabilizar as vítimas deve ser morta à nascença, e a primeira pessoa que deve contribuir para isso é a própria vítima, percebendo que está perante uma situação dessas e atalhando-a. E, finalmente, eu chamaria apenas a atenção para que, decidido que é preciso acionar os meios, é muito importante dar conhecimento digamos, à chefia máxima. Porque essa é a forma de fechar a porta.
Da chefia máxima da empresa, à administração.
Porque se a administração não atua, aliás, hoje em violação com norma expressa do Código de Trabalho, isso, para utilizar a linguagem anglo-saxónica, transforma um caso de bullying num caso de corporate bullying. Ou seja, impede que a empresa amanhã diga: ah, mas eu não sabia, ninguém me dizia. Não, se eu soube, porque eu, depois de esgotadas as primeiras diligências, dirigi-me diretamente e expus. E há um caso célebre, a nível internacional, uma vez mais, dos Estados Unidos, neste caso, no estado do Texas, há uma célebre sentença de um senhor que trabalhava na Microsoft, o senhor Messieca, em que exatamente a circunstância dele, depois de ter sido objeto de uma série de atuações assediantes e ter colocado primeiro à chefia, depois à direção de recursos humanos, e sempre sem resultado, se ter dirigido à própria administração, sem nunca ter havido nenhuma tomada de posição, o tribunal valorou essa questão em termos de agravamento da responsabilidade e, portanto, isto também é importante.
Mas, doutora, a Isabel Cabecinha acabou de nos contar casos, e ela conhece vários, em que exatamente o que acontece é que as empresas não dão nenhuma importância às queixas.
Atenção que a única vantagem da lei estabelecer como a entidade que é sempre responsável por princípio ser empresa, confere aqui uma janela de oportunidade da empresa e da queixosa de tentarem encontrar uma solução. Porquê? Porque enquanto a queixosa, a pessoa ou queixoso, normalmente a maior parte das vítimas são mulheres, portanto estamos aqui a ir às estatísticas, àquilo que é a moda. E, portanto, se a queixosa se dirige à chefia máxima, a chefia máxima tem aqui duas opções: ou apoia e toma todas as providências necessárias, abertura de um processo de inquérito, averiguações internas, afastamento do trabalhador que está a provocar a origem do problema, nem que seja a título preventivo, provisório, e, portanto, reaja adequadamente. E, nesta altura, a empresa tem todo o interesse. Porquê? Porque, enquanto, se a empresa fizer tudo bem, a trabalhadora vai agir apenas contra o trabalhador que está em causa, quer de um ponto de vista penal, civil, e a empresa fez tudo o que devia fazer e, portanto, dificilmente será responsabilizada. Portanto, pode aqui agir e desresponsabilizar-se do ponto de vista de consequências, mas responsabilizar-se do ponto de vista interno laboral, e portanto isto também tem essa vantagem de alguns casos que eu tenho acompanhado em que as empresas imediatamente fazem tudo isso. Independentemente de haver,
eu conheço
independentemente de haver
de casos,
claro,
que
mas lá está uma boa formação, principalmente uma boa formação ao nível superior, um bom aconselhamento, porque é muitas vezes até contraproducente para a empresa deixar chegar as coisas a um ponto, claro, em que depois também, do ponto de vista de custos financeiros e de tempo que têm os processos, porque também têm para as empresas, é absolutamente contraproducente. Muitas vezes as más reações das empresas decorrem também da total falta de conhecimento, de formação, de consciência das consequências. E, portanto, um bom acompanhamento desde o início e bons instrumentos internos de aconselhamento jurídico e de formação e de guia. Em Portugal nós temos um problema. Nós temos uma cultura laboral péssima. As pessoas não sabem estar no local de trabalho. Não é? Eu há pouco estava a dizer,
as pessoas em geral.
Eu sou feliz porque trabalho em casa, é uma grande felicidade. considero qualidade de vida, e quase todas as pessoas que eu conheço que estão inseridas em ambientes de trabalho institucionais contam-me histórias pavorosas que são normalizadas. Portanto, considera-se normal estar no local de trabalho sem total respeito pelo outro, com conversas completamente inapropriadas, com comportamentos completamente inapropriados. Isto é considerado normal. A maior parte das pessoas não sabe a diferença entre estar no local de trabalho ou estar no café ou na tasca a conversar com amigos. É, não compreendem a diferença. E, portanto, numa cultura destas, é muito difícil nós depois queremos estar aqui a falar de ficção científica, que é de respeito pela liberdade sexual, sem um contexto geral de intimidação e criação de ambiente hostil. Porque toda a base é péssima. Portanto, nós precisamos, obviamente, trabalhar a base daquilo que é uma cultura laboral de respeito, base, nas empresas. Agora, quando há empresas que fazem esses esforços, depois as coisas podem funcionar e, principalmente, deixar bem claro para a empresa que esta é a sua janela de oportunidade de resolver o problema e estancar ali a situação. E, às vezes, isso funciona. Eu conheço casos em que funciona, mas, claro, não são a regra. Não
são
a regra.
E são, imagino, grandes empresas, melhor estruturadas.
Eu só queria dizer que, da experiência que tenho como advogado laboral, o que é ficção científica são as empresas muito preocupadas e que adotam imediatamente.
Claro, não é a regra.
Isso não é regra, não. Isso é uma exceção mínima. E também queria marcar aqui a minha discordância de que a responsabilidade disto seja que os trabalhadores portugueses, em geral, nos seus locais de trabalho não sabem estar. Acho que o setor não conhece o mundo das relações de trabalho. Haverá, obviamente, quem não se saiba comportar, mas, obviamente, transformar isso numa regra para explicar, para explicar o que há é outra coisa. Nós temos um ambiente geral, com exemplos que vêm do próprio mundo da justiça, profundamente sexista e machista, e que justifica esse tipo de comportamentos na velha lógica do macho lusitano. E quando nós vamos ver os acórdãos à Neto de Moura, e não é apenas o Neto de Moura, são os netos de Moura, os acórdãos todos sobre essa matéria, vemos como, de facto, é aqui passada uma ideologia que continua a predominar nesta matéria, que é a mulher objeto, o tipo que faz um deixote, o tipo que faz o deixote ou que faz esses avanços é o machão, é o tipo que sobressai, etc. E outro aspecto do problema que nós não vimos até agora, que é frequentemente o assédio moral e dentro dele o assédio sexual é utilizado como uma ferramenta de gestão.
Como aqui, assim? Como
ou
assim?
Seja, como um instrumento
para correr com as pessoas? Com
não, um instrumento para manter as pessoas debaixo de um constrangimento tremendo, isolando aquelas
digamos, que separam disso. Mas que interesse é que tem uma empresa em ter uma trabalhadora nessas circunstâncias, que é uma trabalhadora não motivada, com certeza desatenta para as suas tarefas?
Sobretudo nos processos produtivos que se baseiam na utilização intensiva de trabalho pouco qualificado, isso é uma magnífica ferramenta de gestão. E quando nós temos um tecido produtivo em que o modelo dominante é exatamente esse, obviamente que isso é. Aliás, para nós temos tido aqui, inclusive aqui há uns tempos, as trabalhadoras do Corte Inglês em Gaia fizeram uma manifestação denunciando abertamente. Tivemos o caso da corticeira F. Couto, salvo erro, que é um exemplo paradigmático do que se faz a pessoas e que se lhes destrói as pessoas. Eu acho que é muito importante chamar a atenção disto. Eu acho que o que nós temos é uma série de preconceitos na nossa cultura judiciária dominante, por exemplo, a obrigatoriedade da prova dos chamados sentimentos subjetivos negativos. Há países, alguns dos quais nós não temos nada a aprender com eles noutras matérias. Estou a dizer por exemplo, uma chefia numa loja com a loja cheia de clientes, junto de colegas e de terceiras pessoas, volta-se para uma trabalhadora e diz: você é uma besta, é uma estúpida, não sabe nada, burra, etc. tal. Nesses países, entende-se que não é necessário fazer prova de que isto necessariamente rebaixou aquela pessoa e que a levou a sentir-se humilhada.
Isso obviamente rebaixa qualquer pessoa.
Como é óbvio, mas na nossa cultura judiciária...
Isso é tanto no Tribunal de Trabalho como nos tribunais criminais? É mais nos criminais ou esse conservadorismo?
Não, esses preconceitos e esse conservadorismo atravessam as diversas formas de justiça. E nós não falámos aqui ainda numa.
Que então aí, falar destas questões laborais, etc., é falar, essa nem é ficção científica, está para lá da última galáxia, que está é a justiça administrativa e fiscal. Os tribunais administrativos e fiscais, onde são julgadas as questões laborais dos trabalhadores da administração pública. E onde a sensibilidade e a percepção para aquilo que são os problemas, digamos, do mundo do trabalho e designadamente estas questões, é praticamente nula. Não é já... Portanto, os trabalhadores... A gente fala muitas vezes dos trabalhadores da administração pública e há um preconceito também que eles não fazem nada, que têm os seus salários assegurados e não fazem nada, etc. Mas a verdade é que têm os seus direitos inutilizados, completamente inutilizados, designadamente os direitos à sua integridade moral, ao respeito, etc., por uma justiça administrativa que, por exemplo, aqui na cidade de Lisboa, tem processo há 12 anos para proferir sentenças de primeira instância. É. E onde, portanto, esses direitos básicos são completamente aniquilados só, apenas pelo decurso do tempo. E, além disso, temos uma judicatura que ainda está muito formatada na lógica do contencioso de anulação dos atos administrativos e, portanto, ações deste tipo, uma ação de assédio moral na função pública, é uma raridade. Uhum. É uma raridade. E uma ação dessas obter provimento, bom, isso é quase uma impossibilidade. Deixa... E então ter uma sentença que seja...
condenatória.
Que exprima aquele que devia ser o juízo de desvalor, o juízo de censura da sociedade, perante uma conduta dessas, isso é inexistente.
Uhum. Sónia Massa, qual é que é a sua experiência?
Aquilo que eu queria falar, e também na sequência daquilo que nós tínhamos vindo a falar, era relativamente a duas questões, para que não as deixasse passar. A doutora Isabel Cabecinhas, quando começou a falar das queixas que tinha de assédio e de importunação sexual, importa saber que, como hoje em dia não há um crime específico de assédio sexual, a nível penal, a situação do assédio sexual tem vindo a ser tratado como coação sexual, uhum, punido nos termos do 163, número 2, ou como importunação sexual. E daí que os tipos de crime que têm vindo a ser considerados preenchidos, têm vindo a ser um destes dois. Relativamente à situação e à pergunta que nos fez daquilo que é a prática, aquilo que eu acho que as pessoas vítimas de assédio sexual devem fazer é um pouco aquilo que também as vítimas de violência doméstica também quase têm que fazer. Numa situação em que, entretanto, elas têm outros mecanismos, porque acaba por ser uma situação de muito, muito particular. O filme mostra-nos que, entretanto, as moças eram seduzidas ao gabinete do diretor e tudo se passava
no
sala
gabinete
e mais ninguém tinha acesso. Ou seja, é quase como se fosse na casa de alguém e que mais ninguém tem acesso.
Com uma enorme complicidade da secretária.
Com uma enorme complicidade em que, entretanto, no fundo, acaba por ser a palavra de um contra a palavra do outro. E por isso, aquilo que os meus colegas disseram, e muito bem, tentar ter alguém fora, não é? Portanto, fora da instituição, primeiro como confidente, acho que é fundamental, porque é uma pessoa que não está viciada, mas também acho que é importante tentar fazer aquilo que no filme nos aparece, que é tentar perceber quem é que ao redor também é vítima do mesmo constrangimento. Uhum. Aquilo que a doutora Isabel estava a dizer, que afinal não era só uma que era apalpada, eram duas. Ou seja, tentar perceber que não é uma, que a pessoa não é uma ilha e que aquilo que lhe acontece não lhe aconteceu só a si, acontece também a outros
Até
colegas.
Normalmente quem tem esse tipo de práticas, se calhar não tem só com uma mulher,
tem só
com
várias. E também até porque, falando e tentando perceber se há outras pessoas no trabalho, também se calhar houve outras pessoas que saíram do trabalho por esse mesmo motivo. E conseguir juntar prova, ou seja, concatenar elementos que consigam levar a julgamento, é uma situação que também o filme nos mostra, que é fazer justiça por aquelas mulheres, pelas outras que lá tiveram e pelas outras que poderão ser vítimas.
E a questão das novas gerações e da percepção que as novas gerações têm relativamente à questão do assédio sexual, o desvalor ou não que têm relativamente a esta questão. Eu sei que a APAV faz ações junto das escolas. Uhum. Qual é que é a percepção que têm? Os jovens são mais críticos em relação a este tipo de comportamento? Comportamentos ou não? Porque em relação à violência de género não são, não,
não são.
É?
Não são. Eu acho que isso é um grande problema, efetivamente não são. Nas ações de sensibilização não temos especificamente para o assédio, até porque pela questão não tem sido tão relevante.
E eles não estão ainda no local de trabalho, não é? Mas é muito importante fazer formação nesse sentido.
Também nas escolas e nas universidades, institutos, etc. Mas o que se nota, nomeadamente as ações que tenham mais feito é a nível da violência no namoro e do bullying. Do bullying já estão de alguma forma sensibilizados para o que é e querem saber mais, mas por exemplo na violência no namoro continuamos a encontrar uma mentalidade muito machista por parte dos homens. Sim.
Temos de ficar por aqui, voltamos no próximo sábado, já sabe, se não conseguiu ouvir todo o programa e o tema lhe interessa pode recorrer ao podcast ou ler o essencial do que foi dito na Renascença ou na nossa página no Facebook. Fique bem, fico a Renascença para estar a par do mundo.
Em nome da lei.